prosaica.
Todos podem escrever? Qualquer pessoa pode ser escritora? Qualquer um pode ser escritor? Vamos pensar um pouco a respeito disso hoje, porque há alguns anos no Brasil se iniciou uma espécie de onda, não é? Que já foi mais intensa, eu acredito que agora até deu uma espécie assim de acalmada. Mas principalmente na pandemia, houve uma certa explosão de cursos de escrita criativa. Nós vamos abordar um pouco a respeito desses cursos, né? E também a respeito dessa questão do todos podem ser escritores. Se todos podem ser, ou se qualquer pessoa que quiser pode ser. Bem, a palavra, o verbo pode, né? Ele é um pouco problemático na nossa amada língua portuguesa, especialmente nesse caso aqui dessa nossa reflexão. Por quê? Porque ela tem dois sentidos. O verbo poder, ele tem dois sentidos um pouco diferentes. O primeiro sentido, então, quando você pergunta assim, qualquer pessoa pode escrever? O primeiro sentido se refere, possível, do verbo poder, se refere a uma espécie de autorização. Ou no sentido assim de, se eu respondo, por exemplo, qualquer um pode escrever? Sim, qualquer um pode escrever. Esse poder é como se ele pode ser entendido como uma autorização, como uma permissão. E de fato, nesse sentido, claro que todos podem escrever, todos estão autorizados a escrever. Então esse princípio é respeitado e obedecido. Todos podem escrever. Agora, se nós pensarmos no outro sentido do verbo poder, né? Então o outro sentido é o seguinte: todos estão habilitados a escrever, ou seja, podem no sentido de alcançam, de conseguem, de conseguir, de reunir o ferramental necessário. Aí a coisa muda um pouco de figura. Então é claro que, em primeiro lugar, o verbo poder, o sentido mais básico dele, é o sentido da permissão, da permissividade. Então todo mundo pode escrever, todo mundo está autorizado a escrever. Nós estamos num país livre, creio eu, né? Enfim, então sim, todos podem escrever. Mas todos podem escrever no sentido de todos estão habilitados a escrever? Bem, aí a coisa complica um pouco. Nos últimos anos no Brasil, como nós estávamos falando no início, houve uma espécie assim de florescimento, crescimento dos chamados cursos de escrita criativa, né? Esses cursos, eles se propõem a funcionar como uma espécie de oficina, de workshop, né? Geralmente com algum escritor, algum professor de literatura que então ensina algumas regras e serve também como outra palavra que está na moda, né? Como uma espécie de mentoria, né? Então aquele professor experiente seria um mentor e ele ali proporia, enfim, os exercícios literários, e depois ele leria esses textos junto com a turma e faria apontamentos, né? Ele, de alguma maneira, iria ver se esses textos produzidos ali na oficina estão de acordo com tais e quais regras, enfim, e por aí vai. E, sem dúvida, que é uma... No Brasil, na verdade, me parece que o curso mais antigo, pelo menos o mais importante deles, de oficina de escrita criativa, se eu não estou enganado, é do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, lá do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, né? Professor Luiz Antônio dá oficinas até hoje, né?
Desde 1985.
Não sei se tinha esse nome exatamente, Oficina de Escrita Criativa, mas enfim, havia essa pós-graduação na PUC de Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul, né? E possivelmente haveria outros, porque enfim, o país é tão grande, né? Eu posso estar me escapa aqui algum curso importante aí de há muito tempo, tal, né? Algum curso de extensão, enfim, é muito capaz que tivesse. Mas o que eu me refiro são esses cursos livres, que enfim, qualquer pessoa pode fazer, não precisa estar ligado à área de letras, nada disso, né? Qualquer pessoa que tenha, até por uma questão assim de hobby, né? De uma coisa terapêutica, né? Ah, por isso que eu falei da pandemia, porque na pandemia as pessoas, aquela coisa de ficar em casa, as pessoas então começaram a reunir novas habilidades, muita gente foi para uma certa área artística que estava adormecida, como por exemplo pintura, desenho, né? E outras coisas mais, né? E até nesse universo digital, como por exemplo isso que nós estamos fazendo aqui, então criando conteúdo, por exemplo. Muita gente até começou a trabalhar com isso, né? Se especializou e começa a trabalhar com conteúdo mesmo, né? Já vive de conteúdo monetizado e tal. Mas vamos voltar à questão da escrita criativa, né? Primeiro que o nome em português, né? Ele é traduzido do inglês, né? Então, a oficina de escrita criativa, tal como nós conhecemos aqui no Brasil, seria muito mais adequada se chamasse, por exemplo, oficina de escrita literária. Porque, afinal de contas, o que se pretende ali é ensinar a escrever literariamente, não é verdade? Não é? Então, assim, não é redação publicitária, que é o tal do copywriting, não é redação jornalística, não é. A oficina de escrita criativa se propõe a escrever literariamente. Mas se chama oficina de escrita criativa. Então percebe que não tem muito sentido, porque toda criação, melhor dizendo, toda escrita, ela é criativa. Se você escreve uma coisa que não existia e vai passar a existir, você criou, então portanto é criativa, né? Bem, então por aí você vê os problemas que vão acontecendo. Bem, e essas oficinas não só importam a palavra, os termos do inglês, como importa um certo espírito também, que numa certa análise, ela é positiva, né? Que é o espírito americano da coisa do do it yourself, a coisa de você ter uma iniciativa e praticar aquela iniciativa e não se prender enfim, a padrões, você fazer o que precisa ser feito, se você tem vontade de fazer, você pode, you can, você vai lá, você consegue e tal, né? E o que esconde também, por outro lado, uma certa, vamos dizer assim, uma coisa de agradar a freguesia, quer dizer, eu falo para a pessoa o que ela quer ouvir e ela vai também participar do que eu ofereço a ela, né? Tem essa relação também. Bom, mas então vamos voltar com esse preâmbulo, vamos voltar àquela pergunta do início. Todos podem escrever, isto é, todos estão habilitados a escrever? Bem, depende, né? É a resposta mais chata que existe, né? É o depende, né? Mas é verdade, porque assim, veja, quem sou eu para dizer, para estabelecer quem pode ou não pode, né? Ninguém nunca me disse isso e eu nunca direi isso a ninguém. E outra, eu ia até falar isso no começo, vou falar agora. Sabe como eu me posiciono assim? Eu tô aqui, escrevo essa newsletter, eu não sou ninguém famoso, sou apenas um rapaz latino-americano, né? Não tô ligado a nada, não tenho nem sequer um grupo de WhatsApp, de um grupinho de pessoas espertinhas que combinem aí o que vão fazer no dia seguinte. Tenho nada disso. Sabe, eu sou o exército de um homem só, como diria os engenheiros do Havaí, né? Então, eu falo assim como uma espécie de aluno, talvez veterano, sabe? Então, eu sou um aluno, estou aqui aprendendo também. Mas eu sou aquele aluno que já é veterano, isso é, que já não é mais calouro, entende? Então, assim, eu não sou professor, eu não me coloco como professor de nada, né? Então, se eu ensinar algo, vai ser por mero acidente. Eu sou um aprendiz. Porém, um aprendiz que não é um aprendiz calouro. Vamos então falar a verdade. Quer dizer, eu sou um aluno que já, enfim, que já entrou aí no hall aí da coisa e está seguindo, e como todo mundo está tentando algo, né? Todo mundo sempre está tentando algo, né? Então, com quem eu converso exatamente? Bom, claro, com quem vier e é bem-vindo, mas eu imagino aquela pessoa que, de alguma maneira, vive a mesma experiência que eu ou vive uma experiência um pouco anterior à minha. Eu não tenho a pretensão jamais de querer falar com quem tem mais experiência do que eu. Ao contrário, com quem tem mais experiência do que eu ouço e aprendo. Creio que isso é o adequado, né? Então vamos falar desses cursos. Eu já fiz esses cursos, já fiz alguns cursos desses aí de oficina de escrita criativa. Funcionou? Complicado, né? Olha, gente, é difícil falar se funcionou ou não. Eu acho que ajudou, tá? Mas dizer que funcionou, que mudou a minha vida, que me transformou da água para o vinho, que houve uma metanoia, eu entrei A e saí B, ou vice-versa, entrei B e saí A, não, não. Então eu vou conversar com vocês, porque esse tema é vasto. Como é que foi minha experiência de escrita e como é que eu entendo, como é que se dá esse processo? E até para que os futuros cursos de escrita criativa, eu já deixei claro, acho que ficou claro que eu não gosto muito desse nome, até para que esse curso, se você vier a fazer, seja melhor aproveitado, tá? Então, assim, primeiro eu queria indicar, e eu vou começar a falar de um livro. Para variar, a gente fala de livro, né? Eu gosto de falar de leitura e de livro. Eu vou indicar para vocês um livro. Que inclusive eu vou deixar o link para ele vou fazer que nem o pessoal do YouTube, o link na descrição, né? Aqui do e-mail, do texto aqui embaixo, você vai ver esse link. Esse link vai levar para a Amazon. Enfim, eu sou cadastrado na Amazon para justamente deixar um cafezinho. Se você acessar por esse link e comprar por ele, se você tiver o desejo, e comprar por esse link, ao invés de você dar todo o valor ao senhor Jeff Bezos, você também reparte e deixa 10% de café aqui com o nosso podcast, né? Mas esse livro eu tenho ele, esse é um livro muito bom, e aliás, é um livro que eu já li, porque na verdade ele não é um livro, ele é um manual, na verdade. E um manual muito, muito útil, viu? É um livro que você vai retornar ele muitas vezes, caso você tenha interesse em escrever. Existem muitos bons livros de escrita, mas esse em particular, ele tem uma especificidade, porque é o seguinte, ele não se propõe, ele não é um, primeiro, ele não é um livro para bem escrever, ele não é como do Albalá, aquele 20 lições, não, não é esse. Ele não é um livro para produção de textos, belos textos artísticos, não é nesse sentido, tá? Ele se propõe a ser um livro, também tem aqui, parênteses, também tem aquele outro do William Zinsser, que é um clássico, como escrever bem, mas ele é para não ficção. Esse livro é específico para ficção, tá? Ele é específico para ficção, para futuros contistas, romancistas, novelistas, tá? Porque a ficção, ela não basta apenas você ter o mote, a ideia, né? Quer dizer, você precisa, ele tem toda uma estrutura, ele tem todo um trajeto para você seguir, para que você consiga transformar aquela ideia que você teve numa coisa com começo, meio e fim, com pé, cabeça, tronco e membros, sabe? Enfim, né? E esse livro Chega de Mistério, ele se chama Oficina de Escritores. O autor é o senhor Stephen Koch. Stephen Koch. Stephen é igual Stephen King. E ao invés do King, você coloca Koch, Koch, né? Então, esse livro, Oficina de Escritores, ele se propõe a ser um manual da ficção. Existe também no Brasil um outro livro que é A Arte da Ficção.
Escrever ficção.
Do professor Assis Brasil, que eu já mencionei, que é um bom livro. Porém, a minha avaliação, eu até já estudei com o professor Assis Brasil, excelente professor. Esse do Stephen Kock, eu acredito que ele é ele é quase uma apostila, sabe? O do professor Brasil, ele não se propõe a ser isso, não. Ele é mais, digamos assim, cauda longa, né? Ele é mais assim, de novo no inglês, né? Long tail, né? Ele é mais um livro mais para discorrer a respeito assim do espírito da escrita de ficção, eu diria. Esse do professor Kock, não. Esse do professor Kock, que inclusive está vivo ainda, né? Ele dava aula, ele é aposentado, ele dava aula em Colômbia. Ele dava aula de escrita criativa na pós-graduação da Colômbia, de Nova York, né? E ele, nesse manual, ele meio que condensou, ele sintetizou o que ele ensina no seu curso lá de pós-graduação, enfim, lá na Colômbia. E é um livro excelente, mas eu repito, se você não escreve ficção, eu acho que você pode ler, claro, enfim. E até se você ler ficção, é bom você, se você quiser, e tem curiosidade para ler uma coisa meio metalinguística, isso é, como é que a ficção é feita, também serve para você esse livro. Ou se você está no meio do caminho, você lê ficção, você não sabe ainda se escreve ficção, mas você tem aquela coisa do quem sabe eu escreva. Então esse livro é muito bom também. E eu já voltei e volto esse livro a alguns capítulos, já li ele duas vezes inteiro e de vez em quando eu volto a algum capítulo ou outro, porque ele realmente é um manual, ele é um apostilão mesmo, mas muito bem escrito, muito fácil, muito digestivo de ler, muito agradável, né? Ele é da editora Martins Fontes, né? Está traduzido aqui no Brasil, muito bem traduzido, inclusive, né? E o professor Stephen, para não ficar aqui nas minhas palavras, ele vai dizer o seguinte: quem é que pode escrever? Ele vai falar no caso da ficção, tá? Então não é jornalista, não é publicitário, não é advogado, não. E não é aquela pessoa que quer escrever por hobby, sem alguma pretensão de publicação, tá? Ele vai falar para aquele que pretende ser um ficcionista que publique de alguma maneira, não precisa ser livro, porque e publicar em livro é uma outra coisa, é um negócio assim que vai depender de outras instâncias, né? Quando menos uma editora que se dispõe a publicar. Mas alguém que queira publicar, por exemplo, na internet, para ser lido por alguém. Porque uma coisa é você publicar para você. Você pode escrever o seu diário, tomar suas notas, as suas reflexões. Quando você passa para a escrita para outra pessoa, então você passa para um outro plano, você passa para um outro patamar, né? E o professor Stephen Kock, logo aqui na introdução do Oficina de Escritores, ele diz o seguinte, ele vai dizer que se você identifica, né, que você tem o que ele chama de um certo jeito com as palavras, então você é alguém que consegue, e você percebe isso, e só percebe isso, parênteses, quem lê. Então, quem lê muita ficção, de alguma maneira você começa a se impregnar daquele tipo, daquela construção de linguagem, e você começa, a pessoa que é leitora, começa a ficar, a ser uma pessoa mais imaginativa, começa a imaginar situações, e como a ver, a enxergar ficções na sua própria mente, entende o que eu quero dizer? Quando você chega nesse ponto, e você escreve alguma coisa, você toma suas notas, e depois de um tempo você volta essas notas, não na hora, mas dias depois, e você enxerga ali uma, sabe, uma certa cadência, um certo formato, não é? Você identifica que aquilo se parece literário, soa literário, entende? Então diz o professor Kock, se você tem esse jeito com as palavras, muito provavelmente, você pode ser, sim, um escritor. Entende? Eu me lembro, parênteses aqui, no professor Kock, eu me lembro daquele filme, excelente filme, por sinal, não sei se tem algum streaming, acredito que tenha, que se chama Sociedade dos Poetas Mortos. Não vou discutir o filme aqui, enfim. Mas tem uma cena em que o professor, eu esqueci o nome daquele professor lá, o Robin Williams, mas eu esqueci o nome do professor. Faz tempo que eu assisti esse filme, mas essa cena eu me lembro bem. Que ele começa, todo mundo sabe a história, então aquele professor, ele começa o Carpe Diem, né? Aí sobe ali em cima da carteira, é uma escola ultra conservadora e tal, e ele rompe com tudo aquilo e fala para arrancar a folha do livro que fala da métrica do poema, não sei o quê. Ou seja, ele dá uma espécie de. Ele é um professor assim, que ele quer a inspiração, ele quer as musas, ele não quer saber de. Ele acha que a arte é algo solto e que os jovens têm que se desprender das regras porque eles têm que carpe diem, eles têm que colher o dia, eles têm. Enfim. Bem, aí essa ainda não é a cena, quer dizer, a cena é a seguinte: aí vai ter uma cena que tem um professor de latim, o professor mais chato e tedioso ali do colégio. Que vai encontrar o Robin Williams, que eu não me esqueci o nome dele lá na história, e ele vai, com um sorriso bem irônico, assim, né, bem sardônico, ele olha para o professor, esse professor de latim, e ele diz a seguinte frase: ele diz assim, olha, você fez isso, tal, né, causa do rasgar o livro, não sei o quê. E ele é todo cínico, né? Esse professor, ele é todo cínico, né? Ele não dá muita explicação, né? Quer dizer, para a molecada ele é o rei da cocada, mas perante os pares ele baixa a bola, né? E ele dá um risinho meio sardônico, não explica muito, tal. E o professor de latim fala assim para ele. E aqui tá a frase que eu acho sensacional. Ele fala assim: quando eles descobrirem que não são Shakespeare, eles vão te odiar. Essa frase eu gravei, muito interessante, porque naquele colégio não eram garotos artistas, assim, né? Inclusive acaba tragicamente, não vou dar spoiler aqui do filme, vale a pena, né? Eram garotos, assim, filhos de banqueiros, filhos de industriais, porque era um colégio de elite, né? Filhos de grandes herdeiros de carvoarias e siderúrgicas e tudo mais, né? Preparados ali pela família para suceder o negócio da família, né? Aquela indústria, todo aquele império das famílias ricas ali. E esse professor fala isso para ele: olha, você tá aí querendo inspirar o pessoal e querendo fazer todo mundo artista, mas quando eles descobrirem que não são Shakespeare, eles vão te odiar. Porque esse professor infundia muita esperança nesses alunos. Com isso a gente pode. Bom, unindo. Bom, o que isso tem a ver com isso e com o professor Koch que diz a coisa do jeito com as palavras? Significa o seguinte, gente. E aí eu acho que a gente pode fechar aqui e caminhar para uma. Do intermediário para o final. Primeiro, quem pode escrever? Todo mundo. Todo mundo pode escrever. Todo mundo está autorizado a escrever. Eu, você, todos nós, né? A lei nos permite. E mesmo que a lei não nos permita, a gente pode, enfim, fazer uma desobediência civil e escrever mesmo assim, né? Tudo bem. E também tem outro sentido do poder. O outro sentido do poder é assim: todo mundo está habilitado a escrever, e aqui entra a pergunta do professor, aliás, a afirmação do professor lá do Sociedade dos Poetas Mortos, do professor de latim. Quando eles descobrirem que não são Shakespeare, eles vão te odiar. Então, quem é que pode escrever? Primeiro lugar, no sentido de estar habilitado. Primeiro lugar, vamos lá, vamos abordar algumas coisas aqui. Primeiro lugar, eu acredito que ninguém vai se sentir habilitado a escrever se antes disso não for um exímio e um constante e um disciplinado leitor de literatura. É muito comum, tanto quanto o jovem adolescente que ouve um solo de guitarra, né? E fica fazendo air guitar, ele finge ali, ouvindo a música, né? Que ele mesmo está tocando aquela guitarra. É muito comum que quando nós lemos certos livros assim, nós fiquemos enlevados, né? E isso é bom, porque isso significa que a gente está captando o espírito da arte. A arte está nos elevando. Então a gente fica num estado assim de êxtase diante de alguns livros, não diante de qualquer livro, mas quando nós lemos certos livros de certos autores, nós ficamos como que elevados, nós somos assim, sabe, aquela coisa de tirar o pé do chão, levita mesmo, sabe, a sensação é essa, né? E a gente quer essa coisa para nós, claro que queremos, na verdade, é uma espécie de magia que a gente quer possuir, né? Entende? É muito normal isso. Porque é tão bom, né? É tão bom, a gente quer passar para o outro lado do balcão. Por exemplo, eu tive essa sensação nas primeiras vezes quando eu li Tolstói, né? Quando eu li Tolstói, eu li tanto dois livros dele, assim, eu li o Ressurreição, que tem uma introdução que é uma das mais belas que eu acho assim da literatura universal, do Ressurreição. E depois o Ana Karenina, né? Então, o Tolstói é um escritor que você fica assim, você fala, meu Deus do céu. E eu li parênteses na tradução do Rubens Figueiredo, aqui do Brasil, né? Que eu recomendo. Então, hoje é editado pela Companhia das Letras. Antes era pela Cossack Knife, mas é a mesma tradução. O Rubens é impressionante, assim. Um cara que, pra mim, russo no Brasil é com ele. Enfim. E aí, você quer aquilo para você. Porque aquele negócio é tão, sabe, é tão assim, mágico. Você quer possuir aquela chama, aquele fogo, entende? Em você. E há isso com outros autores também. E houve, eu até vou falar isso depois para não me estender muito, né? Mas é preciso entender, e aí eu custei para aprender isso, que entre a magia da obra pronta, e entre o jeito com as palavras que fala o professor Koch no Oficina de Escritores, existe muito, muito trabalho, disciplina e aplicação. Então você tem que escrever e nunca, nunca, jamais se dar por satisfeito, né? Existe o conselho de imitar os mestres. Ah, identifique um autor que você goste e tente imitá-lo. Isso é um conselho que existe. Esse conselho é bom? Ele é bom, mas ele, dentro, numa escala de 0 a 100, ele equivale a 20%. Né? Porque os outros 80% é todo o resto. Eu, por exemplo, eu nunca segui exatamente esse conselho, o qual eu não digo que está errado. O que, na verdade, eu fiz durante muito tempo, eu nunca me autorizei a escrever. Né? Eu nunca me senti habilitado a escrever. Uma vez uma amiga minha, eu postei no Facebook um texto, né? E lá onde eu trabalhava, eu tinha essa amiga no Facebook, eu ia conhecer pessoalmente do trabalho. E ela me falou assim, ela falou, Fernando, você escreve bem. Isso lá atrás, né? Você escreve bem, né? Eu falei, ah, obrigado. Por que você não escreve? Por que você não começa a escrever? Isso era na época ali dos blogs ainda, né? E eu falei, olha, eu falei pra ela, inclusive porque ela é muito leitora, detalhe, né? Ela lia muito, era muito leitora de livros, né, na época, e ela falou isso pra mim, por que você não escreve? E eu falei assim, olha, eu totalmente ignorante, né? Eu falei, não, eu nunca estudei letras, eu não me sinto autorizado, eu não tenho nem curso disso, acho que eu não sei escrever. Né? Eu escrevo do jeito que eu sei, mas não acho que eu deveria, não, sabe? E ela, não, você tem jeito e tal. E ali foi que quando uma pessoa te fala, e ela é uma pessoa que lê e tal, e você começa a meio que se fazer a pergunta, né? Poxa, mas será que eu sei escrever mesmo? Então, eu já fazia minhas leituras ali e tudo mais, e eu comecei a tomar notas, sem nenhuma pretensão para mim mesmo, num caderninho lá, que eu comprei um caderninho de espiral, uma caneta, né? Eu ia na hora do almoço para um parque lá perto do trabalho e tomava algumas notas. A princípio, foram algumas notas de versos, alguns jogos de palavras e tal. Não vou chamar de poesia, enfim. Eu cheguei até a pegar essas poesias e publicar num blog, que está no ar até hoje, que eu estou tomando coragem para dizer qual é. Porque era muito pé quebrado, era uma coisa assim, enfim. É aquele texto de inspiração, sabe? Que pode acidentalmente ter uma coisa bonitinha ou outra, mas falta muita. Falta burilar, falta muita, muito, muito acerto ainda. Então, como é que a pessoa pode saber que ela pode escrever? Ou seja, que ela pode ser escritora? Quando você tem uma série, um monte de ideias na sua cabeça, ou é até aquela coisa dentro do seu peito que você precisa escrever. Escreva isso. Tá? Mas tenha ciência de uma coisa, e aqui vai o próximo passo. Não se empolgue com o primeiro escrito, porque escrever para ser lido é diferente de escrever para você. Porque você derrama no papel ali, ou na tela, que seja na tela do smartphone, a sua emoção. Mas a emoção é subjetiva, só você tem ela. A outra pessoa não tem a mesma emoção que você. Então a técnica da escrita, para falar de uma maneira bem superficial, ela depende de que você tenha a capacidade, e esse é um processo frio, não é um processo quente. O processo de escrita, quando vem a ideia, é quente. Você está quente, aquilo está quente em você. E você escreve para não perder a ideia, para não perder a inspiração. Você escreve aquilo. Muito bem, e guarda. E esquece, tá? Deixa isso aí numa conserva, tudo bem? Quando você vai passar para o público, então você precisa voltar a esse texto. E aí sim, com o tempo, você precisa burilar ele para tentar colocar neste texto tudo ou toda a emoção no texto, para que o leitor tenha algo próximo da emoção que você teve. Isso não é brincadeira. Isso é difícil. Porque você mesmo, ao voltar para o seu texto, vai perceber, no início, que aquela emoção que você teve ao escrever, ela terá passado. E você vai até achar esquisito o que você escreveu. Entende? Então, como é que você vai aproveitar isso? Porque a emoção passou. Ou seja, o estado subjetivo daquele instante, daquele momento, naquela circunstância, passou? Passou. E como é que você vai aproveitar então isso de uma maneira absolutamente fria agora para tornar isso legível e aproveitável para o leitor? Pensa bem. Então é aí que você precisa então treinar. E o treino, ele é só o clássico, maravilhoso? Não. O Stephen Koch, por isso eu estou indicando esse livro aqui. O Stephen Koch vai dizer, entre muitas outras coisas que ele diz, ele ensina, melhor dizendo, ele vai dizer que a linguagem de um escritor fica, em geral, um pouco acima do que ele chama de linguagem média. Mas o que ele chama de linguagem média? Eu acredito que é esse termo que ele usa, ou linguagem intermediária, enfim. Mas acho que é média. A linguagem média é a linguagem, digamos, do jornalismo, da mídia. Seria a linguagem elegante da mídia, mas a linguagem da mídia, ela é feita para que todos entendam. Ela tem um caráter prático, não é verdade? Mas você, não, como escritor, não vai escrever nesse nível, senão você vai ser um jornalista. Não estou desmerecendo o jornalista. O texto jornalístico, ele serve a uma função. A função informativa. Sem entrar em pormenores e críticas aqui. Só estou colocando a coisa a princípio, tudo bem? O escritor, ele tem que ter algo a mais. Mas esse algo a mais, o chão dele, a base dele, o patamar de onde ele parte, é da linguagem média. Por quê? Porque a linguagem média, e aí diz o Stephen Koch, é a linguagem que toda pessoa escolarizada compreende. Entende? Abaixo da linguagem média você tem o solecismo, que é o erro gramatical, que é a falta de concordância, a falta de plurais, enfim, é falar errado e escrever errado, né? é aquela pessoa que não está devidamente alfabetizada, ou que se foi alfabetizada não está bem treinada naquilo que aprendeu. Na linguagem média você tem uma linguagem mais rebuscada, mas de uma maneira que todos consigam entender. Por isso, por exemplo, que no jornalismo as palavras mais difíceis, mais rebuscadas, mais eruditas, elas são limadas, não se usam. Por quê? Não se usa essas palavras difíceis. Por quê? Porque ela precisa usar uma linguagem média, uma linguagem que seja acessível a uma espécie de grande média do público. Tudo bem? Porque precisa informar, a pessoa precisa ouvir ou ler aquele texto, melhor dizendo, e sair informada. Ela não pode sair desinformada porque não entendeu uma palavra, né? Mas isso é o jornalismo e a mídia. O escritor não. O escritor ele é um artista, né? Então ele é um artista da palavra, então ele precisa colocar algo mais. Ele precisa fazer um arranjo mais hábil e mais elegante. Porque quem vai à literatura espera da literatura não sair informado, espera sair enlevado de alguma maneira, né? Então ele quer algo mais. O leitor de literatura sabe o que quer ao procurar a literatura, não é verdade? Então, diz o Stephen Koch que a linguagem média é a linguagem da qual o leitor parte. O escritor parte. E claro, esse livro é maravilhoso, ele vai ensinar muito aqui a respeito da escrita de ficção, porque é isso que o professor ensina. Vai servir um pouco para quem não escreve ficção, vai servir um pouco também para quem lê ficção com regularidade, mas quer entrar nesse mundo. Porque essa é uma pergunta que inclusive eu me fazia. Quer dizer, como é que um escritor consegue inventar esse negócio? Você já se fez essa pergunta? Você lê lá uma ficção. Por exemplo, quando eu li Ana Karenina do Tolstói, eu falei, como é que é possível um cara tirar um mundo desse da cabeça? Como é possível? O sujeito ele pode estudar história, pode ter um conhecimento, enfim, referencial, acadêmico, mas isso não é suficiente. Claro que tem talento, tem dom, tem tudo isso. Sem dúvida tem, né? Quer dizer, imagina, eu dou o seguinte exemplo, né? Imagina que você chegue diante de você o guitarrista Slash, sabe o Slash? Ele chega na sua casa, ele vem com uma Kombi, né? Então ele estaciona a Kombi na frente da sua casa e ele desembarca lá, todo o equipamento dele, ele desembarca a mesa de som dele, a pedaleira dele, os cabos que ele usa, a mesa de som, e por fim ele desembarca a maravilhosa guitarra dele. Então Slash põe tudo isso na sala da sua casa, ali no seu carpete, liga tudo direitinho, testa, tá legal, é desse jeito aqui, eu preciso disso para tocar e para dar o meu show. Aí ele põe a guitarra na sua mão e fala, toca. Eu pergunto, vai sair o som que o Slash tira da guitarra? Provavelmente vai ser uma coisa horrorosa. No meu caso, vai ser um vexame total, né? Por quê? Porque embora aquelas ferramentas todas ajudem o senhor Slash a tocar a maravilhosa guitarra que ele toca, quem toca é o Slash, meu cara. Não é isso? Quem tira aquele som ali da guitarra é o Slash, é o cidadão, é o cara, é o artista, né? Entende? Então a ferramenta por si não vai fazer muita coisa por você, não é verdade? Então você precisa ter algo antes dentro de você. Mas quem tem o dom sente isso, né? E aqui, esse livro e um curso de escrita criativa que você escolha aí, que você acha que seja bom, ele vai apenas te dar ferramentais, porque saiba, e você vai saber isso se você ler esse livro, existem técnicas, a coisa não é espontânea. Lembra que eu falei de você escrever emocionado e daí, tempos depois, você passar isso para o público? Você tem que colocar a emoção, porque o escritor, ele escreve a frio. E coloca a emoção no texto para que o leitor tenha aquela emoção. Isso não é fácil, hein? É fácil você sentir a emoção. O que não é fácil é você provocar a emoção. Entende o que eu estou falando? Você entende? Quer dizer, e se você consegue, um escritor, ele consegue provocar essa emoção, pelo menos na maioria dos seus leitores. O que significa que ele foi bem sucedido. Ele sabia o que queria e ele alcançou o que queria. Bem, eu acho que eu estou me estendendo muito e me desculpe até o fato de eu fazer essa coisa tão entrecortada, né? Prometo melhorar, viu? Eu não sou exatamente aqui um exímio radialista ou podcaster, se quiser, né? Mas eu acho que esse tema ainda rende bastante e talvez eu não tenha elucidado tudo, e talvez eu até nem tenha dito tudo que eu tinha para dizer, mas é que ia ficar muito muito extenso. Claro que tem uns podcasts por aí que ultrapassam as 4 horas, né? Mas eu acho que ninguém merece ficar ouvindo essa voz horrível aqui por mais do que um par de minutos aqui, tudo bem? Então eu agradeço a sua atenção e nos encontramos numa próxima vez. Muito obrigado.